Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Faz tempo que eu não gravo, que não apareço por aqui. Mas eu tenho algumas coisas anotadas e eu queria falar um pouco sobre elas dessa vez. Porque, sei lá, eu venho falando muito sobre trabalho, produtividade, essas coisas. E às vezes é bom fugir disso. E uma das pautas que eu tenho anotado aqui é que recentemente, depois de muita terapia, eu percebi que eu sou chato. E não chato do tipo inconveniente, mas chato do no sentido mais figurado da palavra. Eu tenho alguns comportamentos que não são, digamos assim, socialmente legais. Acho que o melhor exemplo disso é que, na minha perspectiva de vida, o teu trabalho, ele não define quem tu é. Então, quando eu vou me apresentar para pessoas novas, eu não digo o que eu faço, eu não digo minha profissão, porque ela não faz parte do meu ser. Então, eu sempre me apresento, falo a minha idade, falo das coisas que eu gosto de fazer, e só isso. E aí, se alguém me pergunta o que eu faço da vida, eu falo. E nessa perspectiva, eu nunca gostei de piadas de cunho com trabalho, sabe? Piadas que envolvem programadores ou qualquer outra profissão. Porque para mim, sei lá, é meio vergonha alheia, sabe? Porque tu tá misturando as coisas. Eu não sei explicar, é um sentimento muito único que eu não gosto. Eu não gosto quando a tua profissão começa a definir a tua personalidade, sabe? Eu não gosto dessa mistura, dessa mescla que acontece geralmente. E isso é para qualquer profissão e qualquer pessoa, sabe? Eu acho, sei lá, eu sempre fiquei meio tipo, nossa, que nada a ver isso. Mas acontece muito na programação, porque programador tem um ego que, minha Nossa Senhora, pra maioria dos programadores eles são incríveis e geniais, então tudo só eles vão entender. E envolve alguma tecnologia, alguma definição tecnológica muito estranha. E aí, eles acham graça disso. Mas eu percebi que é uma das coisas que eu definitivamente não gosto. Outra coisa que eu percebi é que, como meu gosto musical é muito diferente de todo mundo, eu não tenho nenhum amigo com gosto musical minimamente parecido com o meu. Minimamente. Eu cresci ouvindo rap funk brasileiro. E ficou assim por muito tempo mesmo. Tipo, faz, sei lá, uns 2 anos que eu comecei a ouvir música gringa, e gostar, sabe? E porque para mim música sempre foi muito sobre se conectar com aquela parada. Para mim música sempre foi muito mais do que só uma trilha de fundo. Eu sempre gostei de rap por causa disso, porque sempre tinha uma letra, sempre tinha alguma mensagem, alguma coisa que eu pudesse prestar atenção. E até mesmo no funk, porque nos momentos em que eu vou distrair minha cabeça ouvindo alguma coisa, eu gosto de uma letra que cante algo engraçado ou que faça algum sentido, sabe? Então, para mim, por isso que esses dois gêneros sempre tiveram muito presentes. E meus amigos, assim como a maioria das pessoas, eu acho, eles sempre gostaram muito de pop, rock. Alguns gostam muito de sertanejo, outros gostam mais de rock. Então nunca foi algo que eu consegui compartilhar com ninguém. E eu aprendi a ficar com isso pra mim, sabe? Eu gosto de ouvir minhas próprias músicas e às vezes eu quero até compartilhar ela com as pessoas, mas eu sinto que elas não vão entender o porquê eu gosto daquela música, porque, na minha perspectiva, as pessoas, elas ouvem a música, mas não escutam, sabe? Geralmente é sobre uma batida sem envolvente, é sobre um ritmo ser gostoso. Mas a música para mim ela é muito mais que isso. E eu entendi que isso faz um pouco parte do TDAH e de como eu encaro as coisas na minha vida. Porque quando se tem neurodivergências, como no caso da ansiedade, do TDAH, do autismo e etc., a tua perspectiva, o teu filtro de olhar o mundo, ele é um pouco diferente. E, nossa, eu demorei muito para perceber isso e usei muitas máscaras sociais durante muito tempo para tentar mascarar isso, sabe? Para tentar esconder. Então, eu sempre tentava evitar falar coisas que as pessoas não gostavam ou até mesmo dizer que eu não gostei de algo, justamente por conta disso, para tentar me encaixar. Mas recuperando o fio da meada para mim não perder sobre músicas. O que acontece é que eu gosto muito mesmo de escutar as minhas músicas e isso me faz parecer aqueles garotos edgy, estranho que pensa que as pessoas não compreendem a verdadeira arte, sabe? Só que eu também entendo que cada pessoa tem uma maneira de consumir cultura e isso é pessoal. E muda de pessoa para pessoa. E é por isso que somos todos diferentes. E é isso que nos faz únicos, sabe? Então, eu acho que é interessante também essa unicidade de comportamentos com a cultura, em específico com a música. Porque para mim é algo que tá sempre presente. É muito estranho quando eu não tô ouvindo música, porque parece que tá faltando algo. Por exemplo, agora que eu tô gravando, eu silenciei todas as músicas, ambiente ou com letra, porque é um momento que eu preciso de silêncio e para poder me concentrar um pouco mais, sabe? Então, é muito estranho esse silêncio absoluto, digamos assim. E é uma das coisas que eu percebi, voltando no que a gente estava falando, que eu sou muito chato com isso, eu sou cri-cri, porque eu gosto de música com uma especificidade muito única, sabe? Tipo, eu gosto de uma música que a letra seja minimamente interessante. E é engraçado falar isso porque o funk muitas vezes ele é subjugado nesse sentido, no sentido lírico da coisa. Mas, por exemplo, o Neguinho da Cacheta é um mano que ele tem a caneta muito foda. Ele escreve muita música foda com muito funk foda, sabe? Eu ia dizer com batida de funk, mas era como se eu estivesse tentando desvencilhar a música dele do funk, o que não deve ser feito, porque a música dele é funk. E ele escreve funk. E a caneta, como eu falei, a caneta dele é muito foda. Então, tipo, no começo, quando se fala de rap, geralmente, e letra, sempre se fala muito de boom bap, porque é aquele rap mais Golden Era, sabe? Uma pegada mais lírica mesmo, então é o que é mais coerente. Mas, por exemplo, eu tenho ouvido muito essa semana J. Cole, Middle Child, acho que é isso, Criança do Meio, que ele fala sobre como é louco ser esse cara que ele é. E que ele conhece tantas pessoas fodas da geração passada e tantas pessoas fodas dessa geração que tá surgindo, sabe? Tipo, isso é muito legal. E eu gosto muito de música que tem essa narrativa, que tem essa lírica, que tem essa métrica, que ela te conta algo, sabe? Que ela te traz para algum universo. Eu acho isso muito sensacional. Então, é uma das outras coisas que eu percebi que eu sou muito chato. Mas só para mudar de assunto, né, uma das outras coisas que eu escrevi aqui é sobre a síndrome do PC Gamer. Esse nome é engraçado porque é onde mais é visível, né, essa situação. É quando o jovem compra o computador e não joga, porque era só o desejo de ter a coisa, não era de fato. Tipo, tu não queria jogar, tu queria ter a possibilidade de jogar, sabe? E eu sou um pouco assim com muitas coisas que eu tenho. Por exemplo, além do computador, eu tenho um gimbal, Pra quem não sabe, o gimbal, ele é um estabilizador de filmagem, tá? Ele serve pra isso. Eu tenho um estabilizador pro celular mesmo. O que mais? Eu tenho um conjunto de peças de eletrônica que eu nunca abri. A minha mesa digitalizadora, eu uso muito pouco ela. E o que mais? Eu tenho 3 teclados que eu só uso um. Eu tenho... Então, basicamente, eu compro coisas que eu não uso. Por exemplo, eu tenho, além de tudo que eu falei, eu tenho um sketchbook, que eu uso muito pouco, um caderno de rascunho, né, com folhas não pautadas. Então, eu acabo fazendo muito isso simplesmente pra suprir aquele desejo infantil, mas não de maneira... não de maneira pejorativa ou infantil, mas aquele desejo que vem da infância, sabe? De ter as coisas, de poder olhar e poder ter. E eu compro muitas coisas baseado nisso, simplesmente pra satisfazer a minha criança interior, que via muitas coisas, achava legal e não podia ter, sabe? Eu tô aprendendo um pouco a controlar isso agora, porque a gente vai crescendo e vai... tendo outras perspectivas de vida, vai entendendo um pouco mais como funciona o dinheiro e no que realmente tu deve investir, né? Então, eu tenho conseguido me controlar um pouco mais. Por exemplo, eu tenho um fone, um headphone, né? Sem fio, da JBL, e tenho um Dotfone da JBL também, que é aqueles fones menores sem fio também, que vão na orelha, entre auriculares. Só que tem um problema. O meu headphone, ele não tem noise cancelling. Então, ele não tem cancelamento de ruído ativo. E isso me incomoda um pouco, porque quando eu tô ouvindo música, eu gosto de ouvir só música. E eu uso geralmente pra ir pra academia. E os intra-auriculares que eu tenho, eles caem da minha orelha com muita facilidade, porque o formato não é adequado pra minha orelha, sabe? Acontece. Dei azar na hora de comprar. Mas, e eu tava pensando em comprar um headphone com noise cancelling, só que, tipo, não é uma necessidade, sabe? Tá longe de ser uma necessidade. O cancelamento de ruído, digamos assim, físico, que se dá através das espumas e da construção do fone, já é muito bom. Só que não é um cancelamento de ruído ativo. E eu não preciso de um cancelamento de ruído ativo, mas era uma das coisas que eu estava namorando pra comprar, por exemplo. Então... ainda acontece muito isso, mas eu consigo... tenho conseguido controlar melhor, digamos assim. sei lá, acho que é isso que eu queria falar. Não quero me estender muito. Então, beijo pra quem fica. Tchau, tchau.